Mateus 26, 69 a 75. Abra sua Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta nesse trecho. Enquanto as crianças saem. Irmãos, nós estamos encerrando o capítulo 26 de Mateus. É o final do capítulo. O Senhor permitir em algumas semanas ou meses, terminamos o Evangelho de Mateus. Não sei qual que vai ser o andamento em relação aos demais capítulos. Mas nós temos feito essa abordagem do Evangelho, e eu tenho destacado para os irmãos têm acompanhado ao longo dos meses a exposição deste livro, eu tenho destacado que o evangelista Mateus, quando escreveu, ele não tinha como objetivo somente contar uma história e transmitir essas informações para nós e o que elas significam. Ele, na realidade, queria produzir alguma reação nas pessoas que ouvissem essas histórias. Não era apenas entreter as pessoas com uma história interessante. Essa reação não era apenas divertir as pessoas com uma história empolgante. Essa reação tinha que ver com uma transformação da vida delas. Então, quando Mateus se sentou para produzir seu evangelho, ele tinha um público específico em mente. Ele tinha destinatários específicos em mente. E ele queria que esses destinatários, ao lerem o seu evangelho, produzissem nas suas vidas pessoais algum tipo de reação que glorificasse a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Está funcionando esse microfone? Está funcionando? Por isso, ele selecionou algumas histórias. Mateus não contou todas as histórias que ele vivenciou com Jesus. Mateus, ele não tinha como colocar no seu material de escrita, ele não tinha como colocar um diário de todos os dias em que ele conviveu com Jesus. Não havia como fazer isso. Ele selecionou algumas histórias, e selecionando essas histórias, ele queria que essa seleção de histórias causasse um impacto nos leitores originais. E quando nós hoje, 2000 anos depois, nos aproximamos desse evangelho, o Senhor Deus, que moveu Mateus a escrever, que inspirou os escritos que estão diante de nós, o registro desses escritos que estão diante de nós. O Senhor Deus quer que a nossa vida hoje seja impactada, hoje, em 2015, da mesma forma ou na mesma medida em que essas histórias impactaram os primeiros leitores que tiveram contato com ela. Então, quando nós nos aproximamos do texto, nós temos que lembrar o que Mateus queria produzir na vida dos seus leitores quando ele selecionou esse pedacinho da história do Evangelho. O objetivo principal de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. E um relato como esse, um relato de Pedro, o seu discípulo mais próximo. Não houve um discípulo mais próximo de Jesus do que Pedro. E quando esse relato aponta para o amigo mais próximo de Jesus, o discípulo mais chegado de Jesus, abandonando o Senhor e negando o Senhor sob juramento e proferindo maldições, ele quer mostrar com isso que Jesus, o Messias prometido, foi rejeitado até pelo seu discípulo mais íntimo. E com isso mostrar que ele realmente é o Messias, porque o Messias seria rejeitado pelos seus amigos mais íntimos. Os salmos mostram isso. Os profetas mostram isso. O Messias sendo rejeitado, não só por seus inimigos, mas pelos seus amigos mais próximos. Sendo ferido por eles, na sua alma, por seus amigos mais chegados. Então, quando nós lemos uma narração como essa, forte como essa, quando nós encontramos essas negações do apóstolo Pedro, tão enfáticas, tão rudes, tão cheias de rancor, quando nós encontramos isso, nós vemos realmente, Jesus de Nazaré foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelos seus mais próximos amigos. Sim, ele se encaixa perfeitamente naquilo que os profetas disseram acerca do Messias, posto que esses profetas disseram que ele seria rejeitado pelos seus amigos mais próximos. E o que mais? Além disso, além de nos convencer que Jesus é o Messias de Israel, além de convencer os leitores originais disso, e além de tentar convencer os leitores de hoje acerca disso, se você está aqui e você não crê que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus prometido pelos profetas, o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento, que veio a este mundo e se deu por nós, se você não crê nisso, essa história tem por propósito convencer você disso. Que você saia daqui hoje pensando, realmente, esse Jesus de que fala Mateus é realmente o Messias de Israel. Eu devo me curvar diante dele. Ele é o Deus encarnado, o Rei do Universo, o Salvador. Eu devo me curvar debaixo da sua glória, da sua grandeza, do seu amor, da sua soberania, da sua graça e receber a sua salvação. Esse é um dos objetivos de uma história como essa, convencer você acerca disso. Mas há algo mais, a meu ver. Mateus quer também nos desencorajar, nós que somos discípulos de Jesus, a agirmos como Pedro agiu. Ele quer mostrar que um discípulo de Jesus, mesmo próximo dele, pode falhar. Ele quer nos alertar acerca disso. Pedro estava muito confiante. Jesus disse, olha, vocês todos vão me abandonar. Jesus tinha dito isso algumas horas antes. Nós acompanhamos o sermão que fala, o texto que falava sobre isso. Eu expus isso num sermão aqui. Ele dizendo, olha, vocês todos vão se escandalizar em mim. Vocês todos vão me abandonar. Jesus tinha dito isso e Pedro disse, Senhor, eu não. Eu? O Senhor não me conhece. O Senhor não sabe o que está dizendo. Ainda que seja necessário morrer pelo Senhor, eu morrerei e não negarei o Senhor. E Jesus então diz, você vai me negar, Pedro, ainda esta noite. Antes do nascer do sol, antes do galo cantar, você vai me negar não uma vez só, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse, não, não. O Senhor está certo em muitas coisas, mas nisso o Senhor está errado. Eu jamais farei isso. Os irmãos estão vendo aqui o que aconteceu. Os irmãos acabaram de ler o desfecho da história. E isso quer fazer com que nós, os discípulos modernos, estejamos alertas. Paulo disse, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Porque ninguém há que esteja tão firme que não seja passível da queda. Não seja passível de cair, de tropeçar e cair. Isso aconteceu com Pedro e nós devemos estar alertas, porque pode acontecer conosco também. E há outras lições aqui presentes nesse texto. Nós vemos Pedro se arrependendo. E se há alguém aqui que negou o Senhor, talvez haja pessoas aqui que negaram o Senhor, o abandonaram. Talvez existam pessoas me ouvindo agora, através da transmissão do culto ao vivo, ou que me ouvirão depois através das gravações que são enviadas por aí afora. Pessoas que negaram o Senhor e o têm negado. Mas nós vemos aqui um discípulo que negou e chorou amargamente quando ouviu o canto do galo. É possível ouvir esse canto e cair em si. É possível ouvir esse canto e chorar amargamente. É possível ouvir esse canto e se arrepender. Essas lições todas estão presentes nesse texto. E nós vamos caminhar por elas agora. Os irmãos vão me acompanhar. Agora eu até tirei o paletó para andar melhor. E nós vamos andar pelo texto. E eu quero convidar vocês a me acompanharem. Vocês vão andar comigo pelo texto. E nós vamos caminhar pelo texto através de 3 etapas. São 3 etapas da negação de Pedro. Os irmãos vão ver que essas etapas vão num crescendo. O apóstolo Pedro foi crescendo na sua negação. É assustador ver isso. Quando eu estava estudando esse texto para preparar esse sermão, eu fiquei impressionado com o modo como Mateus fez a narrativa. Porque Mateus fez a narrativa enfatizando uma negação que foi aumentando, crescendo cada vez mais na sua ênfase, na sua veemência, no seu furor. E é isso que nos assusta nesse texto. Esse texto é um texto que mexe conosco, que deve ser assim. Então vamos caminhar por essas etapas. Nós vamos começar, vejam aí, o versículo 69 e 70. Nesses versículos de Mateus 26, 69 e 70, vocês veem a primeira etapa da negação de Pedro. E nós vamos dar um título para essa etapa. E essa etapa vai se chamar a negação dissimulada. O que é dissimulada? O que é dissimulado? O que é algo dissimulado? Algo sutil. Uma negação disfarçada. Muitos crentes negam Jesus dessa forma, disfarçadamente, sutilmente. Você é um discípulo de Jesus? Olha, agora eu tenho que sair, eu estou sem tempo. Note bem, depois eu converso sobre isso. Não é bem assim. E alguns discípulos envergonhados por serem discípulos de Jesus, com medo de serem ridicularizados, negam o Senhor de forma dissimulada, de forma sutil, de forma disfarçada. Não declaram a plenos pulmões, com todas as letras, com todas as sílabas, que são discípulos de Jesus. São pessoas que tentam fugir dessas situações. São pessoas que tentam fingir que não são discípulos para não pagar o preço que é imposto sobre o discípulo de Jesus, o preço de ser ridicularizado, de ser rejeitado, de ser discriminado, de ser tratado com preconceito, de ser humilhado pelo grupo. Alguns têm medo disso e então não chegam a negar ao Senhor verbalmente, mas dissimuladamente escondem a sua fé. Fogem de situações onde a sua fé pode ser exposta. E agem então com dissimulação e disfarce. E dessa forma estão imitando Pedro nessa primeira etapa, porque estão negando ao seu Senhor de forma dissimulada. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim, observe essa primeira etapa, a negação dissimulada. Vejam, o texto diz, ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Vejam, volte para o versículo 58, volte, vire a página. Veja o versículo 58, porque é necessário que os irmãos situem essa história no cenário geral. Acompanhem, não se dispersem. Vejam. Mas Pedro seguia de longe, versículo 58, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Esse versículo 58 mostra que o que acontece depois, o que acontece na entrevista de Jesus, isso acontece ao mesmo tempo em que Pedro está conversando com as pessoas que o abordam. Eu me fiz entender? Entenderam o que eu falei? Enquanto Jesus está sendo questionado e atacado pelas autoridades, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, nesse mesmo instante, Pedro está sendo abordado por aquela serva, por aquela outra serva e por aqueles circunstantes que estavam ali. As histórias, então, estão andando em paralelo. Então, pense num filme. E Pedro não tem uma câmera, né? Mas pensem num filme. Enquanto está acontecendo a cena de Jesus ali com as autoridades, como o sumo sacerdote e o Sinédrio, ao mesmo tempo está correndo esta cena aqui. Só que Jesus tem um comportamento diante da ameaça. Pedro tem outro. Esse é o paralelo. Eles estão caminhando. Já vimos já o que Jesus fez. Já estudamos já a outra cena. Agora estamos vendo essa cena que correu paralela, correu junto com a cena de Jesus diante do Sinédrio. Então o texto diz, ele estava assentado fora, no pátio. Isso nos remete ao versículo 58, mostrando o que estava acontecendo naquele instante enquanto Jesus estava sendo questionado e julgado. E aproximando-se uma criada, o texto grego diz que era uma pequena criada. Não era o sumo sacerdote. Não era um grande soldado ali cuidando da casa. Não era nenhuma grande autoridade do Sinédrio. Não. Era só uma criadinha. Talvez uma menina. O texto não fala se pequena criada se refere à idade dela, sendo uma menininha, ou se era uma pequena criada no sentido de ser uma serva muito humilde, uma serva de um nível muito baixo. As duas coisas podem estar implícitas aqui. O fato é que essa mocinha, ela não representa ameaça nenhuma. Nada. E ela se aproxima, essa pequena criada, essa criadinha, onde está escrito aí criada? Leia criadinha. Esse é o sentido da palavra. Uma criadinha se aproximou. E vejam, e ela lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. É a primeira vez que Jesus é chamado assim, o Galileu, no Evangelho de Mateus. E o objetivo disso, a criada falou desse jeito, porque ela queria recordar que Jesus tinha vindo da Galileia e que Pedro era alguém que tinha vindo da Galileia junto com ele. Era isso que ela estava falando. Olha, você também, você é galileu e você veio da Galileia com Jesus. O que ela quer com isso? Por que essa criadinha está dizendo isso? Será que ela quer acusar Pedro de alguma coisa? Talvez não. É apenas uma criada fazendo uma constatação. Ah, eu já vi você. Tudo bem? Você é discípulo dele, né? Que está sendo lá julgado. Não é você que é discípulo dele? E ele, ai, fica quieta, menina. Fecha essa boca, menina. Provavelmente não há nenhuma animosidade na criada aqui. Provavelmente essa criada não está lá, ah, te peguei, eu vou te dedurar. Não, apenas uma moça simples, uma moça de uma baixa classe social, uma mocinha iletrada ali, sem nenhuma influência política, sem nenhuma influência religiosa, nada. Ela simplesmente diz, ah, eu conheço você, eu vi você com ele. E o que ele faz então? Vejam aqui na sequência, vejam a negação dissimulada. O texto no versículo 70 diz, ele, porém, o negou. E vejam o que vem depois. Vejam como Mateus narra isso de maneira a aprofundar o erro de Pedro, a realçar o erro de Pedro. Ele, porém, o negou diante de todos. Por que Mateus coloca essa expressão? Diante de todos, porque ele quer mostrar que Pedro cometeu o pecado que Jesus havia condenado no capítulo 10, no versículo 33. Mateus 10, 33 diz assim: aquele que me negar diante dos homens, o que vai acontecer? Eu negarei diante do meu Pai. Mas como foi que Pedro negou? Mateus quer que nós lembremos de Mateus 10, 33. Mateus quer que os seus leitores se lembrem disso. Por isso ele realça. Ele o negou diante de todos. Quando ele constrói essa expressão, ele o negou diante de todos, ele quer que nós, leitores, nos lembremos de Mateus 10. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É isso que Mateus quer construir na nossa mente. Cuidado. Cuidado porque Pedro caiu num pecado perigoso. E nós temos que fugir de algo assim. porque podemos ser negados pelo Senhor diante do Pai. Mas vejam como Pedro o negou. Ele o negou dizendo: não sei o que dizes. Ele não disse: não, não conheço esse homem, nada disso. Não, ele foi dissimulado. A frase de Pedro é mais ou menos assim: olha, eu não tô entendendo. Não estou entendendo. Não dá para traduzir para o português certinho o que Pedro falou. Se você for traduzir certinho o que Pedro falou, fica assim: eu não sei nem entendo. Eu não sei nem entendo. Não dá para traduzir, não dá para deixar desse jeito na língua portuguesa. Eu não sei nem entendo. Então o tradutor dá um jeitinho lá para a frase ficar num estilo melhor e que possa ser lido com mais naturalidade, com mais fluidez. Mas o que Pedro está dizendo é isso: olha, desculpa, moça, eu não estou entendendo o que você está falando, eu não sei do que se trata, eu deve estar havendo alguma confusão, eu não sei o que é isso que você está dizendo, com licença. Pedro agiu de forma dissimulada. Essa é a primeira etapa nesse processo de negação. A negação dissimulada. É o sair de fininho. É o evitar o confronto. É o evitar a oportunidade de testemunhar abertamente, de dizer: sim, eu sou um discípulo dele. Ele é o meu rei, ele é o meu mestre, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus. É o medo de fazer isso. Mas é o medo de fazer isso que não leva a pessoa a negar abertamente. Ela dissimula. Ela tenta escapar da situação, fugir daquela circunstância que a aperta, que a constrange, e sair ilesa disso. Muitos crentes fazem isso. E quando os crentes fazem isso, eles caem no erro que Pedro caiu. Eles negam o Senhor. Mateus está dizendo: não faça isso. Leitores do século I, leitores do século XXI, não façam isso. Porque o final da história é um final amargo. É Pedro chorando amargamente, porque essa negação cresceu, ela aumentou, ela não ficou só nisso. Ela adquiriu um processo de progressão que chegou a um ponto que nós não podemos acreditar no que Pedro fez. Vamos seguir o processo, vamos ver as outras duas etapas e os irmãos vão ver onde Pedro chegou. É assustador, é aterrador o que Pedro fez. Vejam na sequência, temos a segunda etapa agora. Acompanhe a leitura. Versículos 71 e 72, esses dois versículos mostram a segunda etapa. E a segunda etapa, ela se chama a negação com juramento falso. Vejam que a gravidade aumentou. Como foi a primeira negação? Foi uma negação dissimulada. A segunda negação é uma negação com juramento falso. É pior, é mais grave. Vejam o que diz o versículo 71. E saindo para o alpendre, o que era o alpendre? Por que ele foi para o alpendre? O que é isso? O alpendre é a entrada da casa. Mas a entrada da casa é também a saída da casa. O que ele está fazendo? Saindo de fininho. Ele falou: tem que sair daqui. Eu tenho que escapar desse lugar. Não tá bom para mim aqui. Aqui, eu estou correndo um risco. Eu tenho que escapar dessa situação. Então o que ele está fazendo? Ele está saindo de fininho. Está saindo devagarinho. Mas vejam o que acontece. Vejam o que acontece para sua tristeza. Ele vai para o alpendre, rumo à saída da casa, querendo escapar dali. E quando ele vai, o texto diz, foi ele visto por outra criadinha. Outra criadinha aparece. Os Minions. É o ataque dos Minions. outra criadinha aparece. De onde saiu essa menininha? De onde saiu essa criadinha? E ela aparece ali também. Mas essa criadinha, ela não fala com Pedro. Ela é um pouquinho mais espivitada. Ela é um pouquinho mais escandalosa. Ela é uma menininha, uma criadinha, um pouco mais faladeira e um pouco mais ousada. Ela não fala com Pedro. E pelo jeito não é uma moça muito educada. Ela aponta para ele e diz para os que ali estavam. Veja o que ela faz. Imagina, aqui os jovens iam dizer o quê? O mico que Pedro, que Pedro passa aqui. Ela aponta para ele e diz: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ela não fala com Pedro, fala com eles. Mas notem bem. Neste ponto, existe algo muito grave acontecendo. Me acompanhem. Me acompanhem nisso. Acompanhem o meu raciocínio aqui. Esta moça, quando ela aponta o dedo para Pedro e diz: este também estava com Jesus, ela não fala o Galileu, como a primeira falou. Ela diz outra coisa. Ela aponta para Jesus, desculpe, ela aponta para Pedro e ela diz: este também estava com Jesus, o Nazareno. Isto, neste momento, isto deveria causar em Pedro um impacto muito maior. Por quê? Porque quando ela disse, ele estava com Jesus e chamou Jesus de o Nazareno, isso deveria causar em Pedro um impacto muito maior. Por quê? Para que os irmãos entendam por quê, os irmãos devem voltar para Mateus 2. Os irmãos voltando para Mateus 2 vão entender a força dessas palavras. Os irmãos vão entender a técnica de Mateus. Mateus é um hábil escritor. Mateus, ele quer mostrar o grau de gravidade do que Pedro fez. Veja o que está escrito em Mateus 2:23. Abra sua Bíblia, volte algumas páginas e veja o que está escrito nesse trecho, Mateus 2:23. Vejam o que diz. O texto diz assim: e foi habitar, falando aqui sobre Jesus ainda menino, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. O que foi dito pelos profetas? Ele será chamado Nazareno. Naquele instante, diante de Pedro, uma profecia messiânica se cumpriu. Pedro viu, naquele instante, saindo da boca daquela criada espivitada, Pedro viu, naquele instante, saindo da boca daquela moça, ele viu uma profecia messiânica se cumprindo ali diante dos seus olhos. Ela disse: ele estava com Jesus, o Nazareno, e cumpriu a profecia messiânica. E Pedro se viu ali diante da profecia cumprida, ali, na sua face. E o que ele fez? O que ele fez? Qual foi sua resposta? Qual foi sua reação diante daquela evidência? Qual foi sua reação diante daquele fato extraordinário que se cumpria ali diante dos seus olhos? O texto diz no versículo 72: e ele negou outra vez. Como podemos chegar nisso? Nós aqui da nossa igreja temos tido contato todos os domingos com várias profecias messiânicas. Todos os domingos. Todos os domingos o pastor sobe aqui no púlpito e mostra para vocês que Jesus o Messias, que Jesus é o Messias, que Jesus o Nazareno é o Messias. E temos visto isso, temos olhado a sua história e vemos que a sua história realmente cumpre as profecias do Antigo Testamento, provando quem ele é. É possível que nós, diante de tantas evidências de que Jesus é o Messias prometido, é possível que nós o neguemos? O autor Mateus mostra que sim. Mesmo sabendo, mesmo vendo em Jesus ali o cumprimento dessas coisas todas, é possível que nós o neguemos. O texto diz, e ele negou outra vez, mas vejam, há um acréscimo agora. Ele negou com juramento. Ele acrescentou à sua negação um juramento falso. Jesus tinha condenado isso quando ele mencionou o seu sermão do monte. Ele disse, ouvistes o que foi dito, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, ele ultrapassou isso, não jurem por nada, antes seja o seu dizer sim, sim, não, não. Pedro não cumpriu nem o que Jesus ensinou, nem o que os antigos ensinaram. Ele jurou falso. Ele disse, não conheço tal homem. Não sei quem esse homem é. A negação de Pedro vai se agravando. A negação de Pedro vai tomando um vulto maior. Na língua grega, essa frase, ela tem uma sonoridade que mexe com o leitor. Eu, quando estava lendo esse trecho, a minha filha Sofia estava na sala e eu disse a frase para ela em grego. Ela parou e ficou me olhando. Acho que meu pai ficou louco. A sonoridade da frase para o leitor da língua grega, ele percebe uma sonoridade forte. É assim que se pronuncia. Uk oida tonantropon. Forte. Uma sonoridade que entra na gente. E eu disse para minha filha. Uk oida tonantropon. Ela não piscava me olhando. Não sabia o que estava dizendo. Eu expliquei para ela o que era. É a frase de Pedro. E ele disse isso, irritado. Ele olhou para todas as pessoas que estavam ali. E olhou para aquela mocinha e disse, Uk, oida, tonantropon. É uma frase que causa impacto emocional em quem lê. E foi isso que ele fez. Eu não conheço esse homem. Você já fez isso? Você já negou ser um discípulo de Jesus? Já virou as costas para o Salvador porque estava com medo? Medo de ser rejeitado? Medo de não ser respeitado? Medo de não ser acolhido, medo de não ser amado. Existe toda uma força nisso. Um pecado terrível é cometido aqui. Ele nega o seu Senhor. E isso, a gravidade desse pecado, não é só externa, ela também é interna, porque ele tem um potencial de crescer ainda mais. E de fato cresce. E nós vamos ver até onde ele pode chegar agora na terceira etapa. Há uma terceira etapa agora aqui. E agora nós vamos chegar no ápice da mensagem, no ápice da leitura, no ápice da passagem. Veja o que o texto diz aqui nos versículos 73 em diante. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Agora não é mais uma criada, é um grupo de pessoas. Chegam para Pedro e dizem: você também é um discípulo. Dá para perceber pelo seu sotaque. Você não é daqui, você é da Galileia. E dá para perceber que, sendo da Galileia, não é normal que você esteja aqui, na casa do sumo sacerdote aqui em Jerusalém. Você não é dos nossos, você não é dos servos que moram aqui. Você não é dos servos das pessoas que estão aqui, não. Você veio de fora. Certamente você é um deles, porque o seu modo de falar, o seu sotaque mostra isso. Como era o sotaque dos galileus? Existem documentos do primeiro século que fala, documentos que falam de palavras que eram pronunciadas pelos galileus, que os judeus do sul e da Judéia não compreendiam. Eram palavras que eles falavam no seu vocabulário ali de pescadores, que as pessoas do sul não compreendiam, não entendiam o que estava falando. É como aconteceu comigo quando eu fui para o Ceará pela primeira vez. As pessoas falando: porque eu estou aperreado, 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 que estou aperreado. Que raio de aperreado é isso aí? O que é aperreado? E aí, na mesa onde estávamos, eles começaram a discutir o que significa aperreado. Eu acho uma palavra horrível essa palavra. Aperreado. Palavra feia. E eles começaram a falar: não, aperreado. Eu falei: aperreado é uma pessoa nervosa? Está nervoso? Estou muito bravo, estou aperreado? Não, não é. Aperreado. E começaram a explicar para mim o que significa aperreado. Até hoje eu não entendi direito, né? Mas eles se entendem lá entre si. Então, o pessoal do Nordeste, aí, pessoal da Charles Spurgeon, que está me ouvindo aí, o pessoal que assiste os nossos cultos, por favor, envie um e-mail para mim. E agora, olha o que eu estou pedindo agora, hein? Envie um e-mail para minha semana definindo aperreado. Né? O que é um aperreio? Alguém sabe o que é isso, Fernando? Aperreio? Você já usou essa palavra alguma vez? Você já ficou arrepiado? Não. Você ficou arrepiado. Aperreado você nunca ficou. Ok. Ficou arrepiado hoje. Mas eu não sei. Eu acho que aperreado é a pessoa debaixo de pressão, né? Nervosa embaixo de pressão. Isso é o aperreio. Que palavrinha feia é essa, né? Então, imagina Pedro passando: dá licença, eu tô aperreado. Pessoal, você não é de São Paulo, não. Você não é de Jerusalém, não. Você é da Galileia. Paulista não fala desse jeito. Então, não teve jeito. Descobriram que Pedro era da região norte, ali da Palestina, e disseram isso: você não é daqui, o seu modo de falar denuncia você. E de fato, os irmãos sabem, uma pessoa de outras regiões, quando abre a boca, imediatamente ela mostra, ela diz de onde ela é. Quando nós viajamos, as pessoas riem de nós, não riem? Nós vamos para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, nem se fala. Quando vamos para o Rio de Janeiro, nós somos vítimas de todos os cariocas que zombam do nosso jeito de falar. Né? Então é terrível isso aí. E aconteceu isso com Pedro. Ele foi abordado por aqueles homens que disseram: olha, o seu sotaque está na cara, você não é daqui. Você é da Galileia. Dá para perceber pelo seu sotaque. Mas vejam o que vem agora. Vejam o que vem agora, porque existe aqui um recurso de retórica presente no texto. É uma habilidade literária que Mateus tem. Eu gosto muito disso. Essas coisas me deixam muito empolgado quando eu vejo isso. Eu vejo os escritores bíblicos como artistas que põem Shakespeare no bolso. Na minha opinião, Shakespeare, Machado de Assis, desculpem os que gostam tanto de... Minha filha é fã do Machado de Assis, desculpe. Mas não, Mateus deixa todos esses no chinelo. Todos. É uma habilidade literária, uma habilidade para escrever que é incomum. É anormal isso. É anormal. Vejam, o versículo 75 diz: então. Ontem eu falei sobre esse então na nossa classe do cadete. Ontem tivemos aqui o cadete, a primeira aula do cadete, e eu dei aula durante o dia todo. Estou até muito cansado hoje, porque passei o dia todo ontem dando aula, e hoje também dei aula de manhã e outra aula à tarde. Na realidade, hoje essa é a quarta vez que eu falo hoje. E E ontem falei o dia todo das 8h30 até as 5 da tarde. Então estou bastante cansado. Mas esse então me empolga. E afasta de mim o meu cansaço. Porque esse então, eu disse ontem na classe aqui, que a língua grega, ela tem duas palavrinhas que podem ser traduzidas como então. A palavrinha de, que aparece aqui nesse texto várias vezes, significa então. Pode significar então, pode significar e. Mas a palavrinha de é uma palavrinha fraca. É um entãozinho. É um então que não tem força, que não tem impacto, que aponta apenas para o andamento da história. Apenas para o andamento, para a sequência normal dela. Mas existe uma outra palavra, na língua grega, que é a palavra tote. Essa palavra significa então, mas é um então mais enfático. Quando o escritor quer dar ênfase no então, ele usa tote. Então o que acontece aqui? Nesse momento, no versículo 75, Mateus usa tote. Você pode ouvir a música aqui chegando no alto. Aqueles homens olham para Pedro. Você pode imaginar a situação agora? Aqueles homens olham para Pedro e naquele momento apontam para ele e dizem: você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Então, esse é o então de Mateus, no versículo 75. Então, aí para, cenas do próximo capítulo. Não. Mas é a hora do auge. É o então da minha nona. Eu falei para vocês que a minha nona era contadora de histórias. A minha nona contava histórias. E a minha nona sabia a tonalidade certa de cada palavra quando ela nos contava as histórias. E eram histórias mitológicas de Minas Gerais, a terra da Carol. De lobisomens e coisas assim. E quando chegava o então da entrada do lobisomem, meu Deus, era o então mais doído que havia na história. Quando ele entrou no mato e escureceu, então, eu, garoto, quase morria na hora desse então. Esse é o então do versículo 75. Então. E o que vem agora é aterrador. O que vem agora é de assustar. A câmera focaliza Pedro. Aí o texto diz que ele começou a praguejar. Sabem o que significa isso? Ele começou a produzir maldições. Ele começou a amaldiçoar. O texto não diz se ele amaldiçoou a si próprio. O texto não diz se ele amaldiçoou aquelas pessoas. Mas é muito provável que ele quis mostrar que não tinha relação nenhuma com Jesus. E a única forma de mostrar que ele não tinha relação nenhuma com Jesus era amaldiçoar o próprio Senhor. E ele começou a amaldiçoá-lo. E começou a jurar, dizendo: Uc! Oida conantropon, não conheço esse homem, eu não conheço, maldito seja, não conheço esse homem. E quando ele fez isso, o galo cantou. A noite não tinha acabado ainda. A luz do dia não tinha brilhado ainda. A manhã ainda não havia raiado. ele se lembrou do que Jesus disse no versículo 34. Nesta noite, antes do sol nascer, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele se lembrou disso e saiu e chorou amargamente. O que representa o canto daquela ave? Eu vou lhes dizer o que representa o canto daquela ave. Quando aquele galo cantou, aquele canto foi um canto de denúncia. Pedro, você negou o Senhor como ele havia predito. Pedro, você pecou virando as costas para Jesus, o Nazareno. Você fez isso. Mas aquele canto daquele galo não foi só um canto de denúncia. O canto daquele galo foi também um canto de graça. Por que foi um canto de graça? Porque o canto daquele galo fez Pedro se lembrar. Fez Pedro se lembrar do que Jesus disse. Foi um canto que trouxe à memória de Pedro as palavras de Jesus. Jesus disse algo para ele. Jesus havia dito algo de alerta para ele, ele havia esquecido. Naquela noite, por causa do medo, das ameaças, ele havia se esquecido do que Jesus havia dito para ele. Mas quando aquele galo cantou, ele se lembrou do que Jesus disse. Eu não sei da sua vida. Mas talvez esta história, talvez esta leitura que fizemos, talvez o comentário que fizemos aqui hoje acerca desses versículos, talvez esses comentários tenham trazido à sua mente coisas que Jesus lhe disse lá atrás. Talvez hoje essa mensagem tenha servido como um canto despertando a sua memória para coisas que o Senhor Jesus disse lá atrás. E você talvez esteja se lembrando agora, o Senhor falou comigo uma vez. O Senhor me ensinou uma vez e eu virei as costas para Ele. O Senhor me alertou, o Senhor me ensinou, o Senhor me avisou, o Senhor me orientou. Eu ouvi a sua voz uma vez, mas eu neguei, eu virei as costas para ele. Por medo, por outros motivos, não sei, por outros interesses, não sei, mas eu virei as minhas costas para ele. Mas hoje, durante esta leitura, durante este sermão, eu me lembrei do que o Senhor Jesus me disse um dia, lá atrás, algum tempo atrás, eu me lembrei das suas palavras quando ele me chamou, eu me lembrei das suas palavras quando ele me guiou, eu me lembrei das suas palavras quando ele me convidou, eu me lembro agora dessas coisas, e agora eu percebo que eu tenho negado, e eu agora estou triste, estou chorando no coração, porque eu recordo tudo o que ele me disse. E sei, eu caio em mim agora sabendo que eu tenho andado longe dele. O canto daquela ave pode ser também um canto que anuncia o fim de uma noite de desvios. Quando aquele galo cantou e a noite estava terminando, aquele galo anunciou o fim de uma noite de infidelidades, de pecados, de desvios, de maldades, de desonras contra o Senhor. Eu não sei se a sua vida tem sido uma noite assim. Não conheço o dia a dia de vocês. Não conheço. Mas talvez o dia a dia de vocês tenha sido uma noite de negações, uma noite de desvios, uma noite de desonras, uma noite de infidelidades contra o Senhor. Pode ser que ao longo dos dias até aqui, a sua vida tenha sido uma vida de desonra contra o Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser também que hoje esta mensagem seja o canto que anuncia o fim dessa noite. Pode ser que essa noite esteja terminando já. Vejam o que o Evangelho faz. Se os irmãos olharem, virarem a página da Bíblia e chegarem no versículo 31, vejam o que diz esse versículo. O texto diz: então Jesus lhes disse, estamos terminando a mensagem, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo ou em mim. Isso incluía Pedro, que o negaria naquela mesma noite. Esta noite que ele está dizendo aqui é a noite em que Pedro o traiu, em que Judas o traiu e que Pedro o negou. E prossegue: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele previu isso, que a negação de Pedro aconteceria e a dispersão dos discípulos também. Mas quando chegamos ao versículo 32, ele diz: mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Depois desta noite, pode acontecer um encontro. Depois desta noite de traição, depois desta noite de negação, depois desta noite de desonra, pode acontecer um encontro. Pedro não é mais citado nesse evangelho. Esta é a última vez que Pedro aparece no evangelho de Mateus. O capítulo 27 não fala mais sobre ele. O capítulo 28 não menciona mais o seu nome. Esta é a última aparição de Pedro. Ele é descrito chorando amargamente. A história de Mateus termina para Pedro com Pedro chorando amargamente. Mas quando nós lemos os versículos 31 e 32, nós sabemos que depois deste choro, depois dessa noite de desonra e de negação, houve um encontro. Jesus o aguardou na Galiléia e andou com ele na praia do mar. Hoje pode ser o fim de uma noite para você também. Depois de uma noite, de um período de negação do Senhor, de distanciamento dele, de abandono das suas coisas, de desonra pelas coisas do Senhor, hoje pode ser o fim dessa noite. Você pode hoje chorar amargamente, dizendo: Senhor, eu neguei ao Senhor e tenho negado ao Senhor. A minha vida tem sido uma vida de desonra e de negação. Eu me afastei dos seus discípulos. Eu me afastei da sua igreja. Eu me afastei do seu rebanho. Eu me afastei dos seus ensinos. Eu me afastei da sua palavra. Eu neguei todas as coisas que eu aprendi acerca do Senhor. Eu neguei tudo isso. Mas hoje o galo cantou no meu coração. Hoje eu ouvi o canto da graça, que põe fim a essa noite de negação. E hoje eu choro amargamente no meu coração, arrependido por tudo que eu tenho feito, por todas as minhas negações, por tudo. E hoje, eu quero suplicar o seu perdão e caminhar na direção do seu encontro. Eu quero encontrar o Senhor junto ao mar, na Galileia. Há um encontro depois desta noite. Vá, chore e vá. Vá ao encontro do Senhor e o abrace e o receba novamente, pondo fim a essa noite de desonra e negação. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa o seu povo. Às vezes, seguimos por descaminhos, por trilhas erradas. Negamos ao Senhor de forma dissimulada. Negamos ao Senhor de forma aberta. Viramos as costas, envergonhamos o seu nome. E isso se prolonga noite afora, vida afora. E por causa disso, ó Deus, nós vivemos debaixo do medo, da insatisfação, da amargura. Tudo isso experimentamos longe da alegria que procede do Senhor. Mas pedimos, ó Deus, que esta noite de desonra e de negação termine aqui. Que o canto da sua graça invada o coração de todos. E que todos, arrependidos como Pedro, se aproximem do Senhor chorando amargamente, dizendo: Senhor, eu tenho negado o seu nome e desonrado ao Senhor. E que todos aqui caminhem para o encontro do Senhor que os aguarda. O Senhor nos aguarda, sim, de braços abertos junto ao mar. O Senhor nos aguarda, sim, para andar conosco pela praia do mar da Galileia, na serenidade daquela noite maravilhosa em que ele andou com Pedro. Nós queremos, ó Deus, ir ao seu encontro também, depois da noite de negação, depois da noite de vergonha, depois da noite de desonra. Queremos ir ao seu encontro, queremos fazer as pazes com o Senhor e queremos prosseguir sendo seus discípulos fiéis até o fim. Ajuda-nos nisso, restaura-nos na nossa vida de seguidores do Senhor. É o que suplicamos em nome dele. Amém.